Oi, boa noite, tudo bem? Nesse friozinho, a gente está fazendo uma série de mensagens sobre o livro de Efésios. Eu vou dar uma recapitulada sobre o que nós já vimos nos dois últimos cultos, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, com vocês, sobre como preservar a unidade pelo Espírito Santo. A gente falou lá, o pastor João falou lá na pregação dele sobre o que é ser igreja. A gente aprendeu que lá, que a carta de Efésios era uma carta circular. Ela não foi destinada apenas para os Efésios. Ela era uma carta circular para ensinar as cidades vizinhas, aquele povo a ser igreja. E aí o pastor João, ele trouxe três pontos sobre o que é ser igreja. Ele falou assim, que as pessoas da igreja precisam andar em santidade e em fidelidade. E aí, o segundo ponto que ele falou é que, deixa eu ler aqui, que as pessoas praticam o amor através da graça que receberam a Jesus. E o terceiro ponto que ele falou é que as pessoas de dentro da igreja, elas precisam ter a certeza que a habitação delas estão em Jesus e que a identidade delas é de que elas são filhos e filhas de Deus. Aí, semana passada, o Guilherme trouxe uma mensagem dizendo que nós temos que ser imitadores de Cristo. Essa mensagem foi uma mensagem muito forte. Eu até brinquei com o Guilherme, chorei a sua pregação inteira, porque foi muito forte, foi uma mensagem de reflexão. E ele falou que nós precisamos nos posicionar como filho de Deus em amor com as outras pessoas. E ele também falou que nós precisamos desenvolver uma vida agradável ao Senhor. E o melhor de tudo que eu achei foi que ele falou que a gente precisa primeiro ser relevante aqui dentro, para depois crescer, ser relevante lá fora. E aí ele trouxe um exemplo de um saco de batatas para exemplificar qual é a diferença entre unidade e união. Ele falou que a união é quando essas batatas estão juntas dentro de um saco. E ele falou que elas estão ali vivendo juntas, todas aglomeradinhas, juntinhas, dentro daquele saco, balançando para lá, balançando para cá. E aí viver em unidade é muito diferente, porque viver em unidade é quando essas batatas elas se tornam uma só, que no caso ele falou que era o purê, quando elas se tornam uma única substância, e que isso é viver em unidade. Então é a partir desse exemplo do Guilherme que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Hoje também vai ser uma palavra de reflexão. A gente vai um pouquinho auto se analisar, a gente vai ver, será que eu estou desenvolvendo isso na igreja? Será que eu sei mesmo viver em unidade? Eu quero que você abra comigo em Efésios 4. Deixa eu ler aqui, deixa eu abrir aqui também. Em Efésios 4. A gente vai começar lendo 4, só que eu vou ler pausadamente, tá bom? Porque eu vou ler e vou explicar. Aqui nessa carta, nesse capítulo, Paulo ele vai trazer alguns fundamentos que a igreja precisa saber para viver em unidade. São fundamentos que talvez você já conhece, que você já está cansado de ouvir, mas a gente precisa lembrar deles, tá bom? Vai começar dizendo lá no verso 4, há somente um corpo. Vocês já estão cansados de saber que nós, a igreja, somos um corpo. E que esse corpo tem membros diferentes, com funcionalidades diferentes. E que essas funcionalidades diferentes, elas ajudam a manter esse corpo saudável. E, às vezes, a gente, dentro da igreja, tenta igualar perfis. A gente fala assim, ai, uma pessoa que sobe no púlpito é uma pessoa muito usada. Ah, e uma pessoa que louva é uma pessoa muito usada. E às vezes a gente esquece de saber e de valorizar uma pessoa, por exemplo, que está limpando o banheiro da igreja, ela também está sendo usada. Eu vou contar um exemplo de uma amiga minha. Uma vez, ela estava falando para a gente, né, que estava passando por uma luta E o diabo estava lançando assim no coração dela que ela era sozinha, que ela era solitária. E ela começou ali a lutar em oração, perseverar em oração. E ela falou, eu não sou sozinha, eu tenho o Espírito Santo. E ela falou, Jesus, Espírito Santo, eu só preciso de um abraço. E aí ela chegou aqui na igreja e uma irmã muito usada por Deus deu um abraço nela e falou assim, olha, minha querida, você não está sozinha, eu estou com você. E às vezes a gente fica desvalorizando quem nos dá um abraço, quem limpa o banheiro, quem está ali na recepção, quem está lá no Kids, quem está lá nos adolescentes. O Senhor, Ele usa cada um da maneira que quer. E a gente precisa valorizar isso. A gente não precisa igualar perfis para achar que eu e você é menos usado, porque nós todos somos usados na nossa individualidade. E ter diferença no nosso meio é muito bom, não é ruim. E aí, vai continuar dizendo que e um só Espírito, aqui, em um só Espírito é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele permeia por todo o corpo. Desde o pé até o fio de cabelo da cabeça. E é Ele quem direciona. Não é na minha força, não é na sua força. Mas é por meio do Espírito Santo. A gente tem que ter a convicção que é o Espírito Santo que nos direciona. Quando a gente tem essa convicção, a gente consegue viver em unidade, sabia? É mais fácil. E aí ele vai continuar dizendo que, como também... é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. A esperança que muitas vezes aqui não é pregada, sabe? A esperança de que nós somos chamados para levar o evangelho, para a gente buscar um monte de almas para viver aqui com a gente, para conhecer a Cristo, sabe para quê? Para nós vivermos com Ele lá no céu. E às vezes a gente esquece de pregar isso, que a finalidade de nós estarmos aqui juntos é que Cristo um dia vai buscar eu, vai buscar você para nós vivermos com Ele na glória. Isso é muito lindo. Eu acho que vocês não estão entendendo, porque isso é muito lindo. Esse é o propósito de nós estarmos aqui na igreja. E Ele vai continuar dizendo que é só um Senhor. Quando a gente vai viver em unidade com alguém, a gente só vai viver em unidade se a gente reconhece o Senhor como o Senhor nas nossas vidas. Existem muitas pessoas que conhecem a Jesus como Salvador, mas não conhecem como o Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente reconhece Jesus como Senhor das nossas vidas, a gente deixa o Espírito Santo nos dominar. A gente deixa que as nossas ações sejam direcionadas a Ele. Amém? E aí, Ele vai continuar dizendo... Ai, meu Deus, não estou enxergando. Aqui. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Por que que Paulo está enfatizando aqui que só há um batismo, que só há uma fé, que é somente um Deus e Pai de todos? Naquela época que foi escrita essa carta aos Éfesos, os Efésios criam em muitos deuses. Por isso que Paulo enfatiza, olha, meu querido, há só um Deus para você adorar, há só um Deus para você crer, há só um Deus por meio que o batismo vale. Então ele fala, ele lembra os cristãos naquela época que todos são pertencentes à família de Deus e que todos são filhos de Deus conforme eles creem no único Deus, que é Jesus Cristo, e não mais. Aí vocês falam, ai, tá bom, Priscila, eu já sei de tudo isso. Pastor prega isso aqui direto, eu já aprendi no carisma. Tá bom, eu também já sabia disso. E amém por isso. Mas será que na prática com meu irmão, essas coisas estão sendo evidenciadas nas minhas atitudes? Às vezes não. Será que você sabe mesmo viver em unidade? Lembra do exemplo do Guilherme de semana passada. Ele falou que para a gente viver em unidade, a gente precisa se tornar uma única substância, que no caso é o purê. E para a gente se tornar uma única substância, a gente precisa de alguém para descascar as batatas, para amassar as batatas e para misturar as batatas. E essa pessoa não é eu, não é o seu líder de GC, não é você e muito menos o pastor. É somente o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre quatro coisas, na prática mesmo, de como que é viver a unidade. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês, a primeira coisa que a gente precisa entender de como a gente pode viver em unidade é que somente o Espírito Santo gera unidade em nosso meio. Eu acho que vocês já fizeram, todo mundo já fez essa experiência de misturar água e óleo. Quando a gente mistura água e óleo, o que, que acontece? Essas substâncias, elas não se unem. O óleo fica lá e a água fica lá e eles ficam separadinhos, não ficam? Por quê? Porque eles são de naturezas diferentes. E a mesma coisa na igreja. Se eu não tenho o Espírito Santo e o Emerson tem o Espírito Santo, você acha que eu vou viver em unidade com o Emerson, eu não tendo o Espírito Santo? É claro que não. A gente só vai viver em unidade quando haver domínio do Espírito Santo na minha vida e quando haver domínio do Espírito Santo na vida do Emerson. Olha que sério que é isso. Isso é muito sério. É muito sério. E tem uma frase que eu quero ler para vocês. Ó. Só existe unidade onde há domínio do Espírito Santo em todos. Portanto, é imprescindível que o Espírito Santo esteja operando em nós. Do contrário, não experimentaremos a verdadeira unidade. Se a gente não deixar o Espírito Santo nos dominar, dominar as nossas mentes, dominar os nossos corações, a gente vai continuar vivendo uma unidade forçada. Sabe aquela unidade de a gente só cumprir a agenda da igreja? De a gente vir porque o meu líder GC vai ficar enchendo meu saco se eu não vir para o culto. Vai ficar me ligando e vai falando, olha, está tudo bem, querido. Está acontecendo alguma coisa? Faz tempo que eu não estou te vendo no GC. Faz tempo que eu não estou te vendo na igreja. Ou, eu vou ir lá porque é mais um evento e eu tenho que estar lá. Porque senão o pastor vai ficar enchendo meu saco. Ou porque o evento é legal, mas eu não suporto meu irmão do lado. Mas eu vou lá porque eu tenho que estar lá, porque eu tenho que ter a presença. E se a gente não deixar o Espírito Santo dominar as nossas vidas, a gente vai continuar vivendo essa unidade forçada. E não é errado a gente vir para a igreja, não é errado eu e você frequentarmos eventos, isso é muito válido, mas a gente precisa entender esse conceito. De que eu preciso ter o Espírito Santo dentro de mim para viver essa verdadeira unidade. Amém? E eu não estou falando que eu preciso ser igual a Tailine. Eu não estou falando que eu preciso ser igual a Gi. Eu não estou falando que eu não preciso cantar igual a Duda, porque eu não tenho uma voz bonita igual a voz da Duda. Não tenho mesmo. Eu estou falando que nós precisamos ser unidos por conta do Espírito Santo e nós precisamos nos esforçar para manter essa unidade. Amém? Em Efésios 4, 1, 2 e 3, eu quero ler com vocês. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade. Nós já sabemos que é o Espírito Santo que gera unidade em nós. Não é com base na minha força, não é por base na quantidade de eventos que eu venho, mas é o Espírito Santo, o único que pode gerar unidade. Mas como que eu posso fazer isso na prática? Preservando essa unidade por meio da humildade, por meio da mansidão e por meio da longanimidade. Eu vou falar um pouquinho de cada uma individualmente, tá bom? Vamos lá, segunda coisa. Precisamos preservar a unidade pela humildade. A unidade, ela não vai ter nada a ver com, aqui nesse caso, com a condição financeira, com a nossa condição financeira. Não é porque eu sou pobre que eu sou humilde. Ou ela não vai ter nada a ver se eu falo com todo mundo, se eu sou uma pessoa muito legal e eu falo com todo mundo e eu sou simpático com todo mundo e todo mundo gosta de mim. Isso não tem nada a ver, porque isso não quer dizer que uma pessoa legal é humilde de coração. Uma pessoa humilde mesmo de coração é quando ela se esvazia de todo eu. Quando ela se esvazia de todas as convicções. Quando ela se esvazia do que ela é boa. Para falar assim, Deus, eu sei que eu sou bom nisso, mas eu dependo de ti. Eu quero me esvaziar de todo o meu ego. de tudo que eu sou bom, de tudo que eu não sou bom, para defender somente de ti. Olha que lindo, mas é muito difícil. Sabe aquilo que você é bom? Talvez o seu carisma seja muito bom. Talvez você fale muito bem. Talvez você tenha uma capacidade de liderar muito bem. Talvez você seja um bom exemplo para as pessoas. Talvez você seja um bom amigo. Talvez você seja muito leal. Talvez a maneira que você serve inspira pessoas e você ensina pessoas a servir dessa maneira. Talvez você seja muito bom cantando. Talvez você seja muito bom e você sabe no que você é bom. Eu sei no que eu sou boa, você também sabe no que você é bom. Mas a gente precisa, sabe fazer o quê? Falar assim, Deus, eu sei que isso eu sou boa. Mas eu preciso me esvaziar de mim mesmo, porque o meu eu é muito perigoso. Porque eu sei que um dia eu vou usar dessa minha habilidade, desse dom, para alimentar o meu ego. E o ego, ele é muito perigoso. Lá em Provérbios 29, 23, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. Provérbios 29, 23. Amém? O orgulho do homem humilha. Mas o de espírito humilde obtém a honra. Entenda, meu querido, que a humildade sempre vai se contrapor ao orgulho e ao individualismo. Eu sei muito bem o que é isso. Eu vou contar para vocês um exemplo da minha vida. Eu acho que eu já contei isso para alguns de vocês. Eu acho que eu já contei aqui. Mas eu preciso contar, porque aconteceu na minha vida. Teve uma época da minha vida, quando eu entrei na faculdade, que eu tracei um plano. E eu falei assim, eu estou fazendo faculdade, eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero depois fazer pós nesse lugar. E eu comecei a traçar esse plano. Fazer planos é muito bom. É muito bom, fazer faculdade é muito bom, gente. Façam mesmo, tracem planos de onde vocês querem chegar. Mas esses planos precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Você precisa perguntar antes para o Senhor. Senhor, eu quero fazer isso. É da sua vontade? Fala comigo. Se for da sua vontade, me dê estratégias para eu cumprir. E beleza, voltando para a minha história. Beleza, aí começou a dar certo, entrei na faculdade, aí eu entrei na empresa que eu queria. Aí eu fui estudando, fui gostando da minha área, fui me apaixonando. E aí, chegou um momento da minha vida que eu comecei, é até vergonhoso isso, eu comecei a colocar o mérito na minha própria força. Eu falei assim, caraca, eu sou muito batalhadora. Caraca, eu corro atrás dos meus objetivos e eu consigo. Caraca, eu sou boa, sou muito boa nisso. E aí, até um momento, estava dando tudo certo. Estava tudo ok, estava conseguindo tudo, estava com orgulho, ó, lá em cima. E aí comecei a desrespeitar todo mundo, porque eu achava que eu era boa. Estava virando insuportávelzinha. E aí, quando começaram a dar as coisas erradas, porque eu estava colocando mérito na minha força e na minha capacidade, aí eu comecei a não entender. Deus, aí eu lembrei de Deus. Deus, por que está dando errado as coisas? E aí, eu tive que sair desse lugar muito bom e eu fui para um lugar muito ruim. E lá nesse lugar muito ruim, eu fui entendendo. Pera, calma, não é assim, querida. Calma, eu tenho que depender de Deus, eu tenho que dar a glória somente a Deus. Aí eu comecei a lembrar do que eu aprendi na minha infância da igreja, do que eu aprendi na minha adolescência e do que eu estava aprendendo na minha juventude. Não, peraí. Eu preciso depender somente de Deus. E aí eu comecei a orar ao Senhor Deus, eu estou entendendo o que o Senhor quer fazer. Nananã, nananã. E aí, Deus me tirou desse lugar ruim para um lugar menos pior. Não era bom, 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 mas era menos pior. E nesse lugar menos pior, o Senhor começou a tratar o meu caráter. Eu falei, Deus, eu me esvazio de mim mesma, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou orgulhosa, e Senhor, faça a tua obra na minha vida, trabalhe no meu caráter, que o caráter de Cristo venha estar sobre mim, coloque o caráter de Cristo no meu caráter. E o Senhor foi me tratando, e Ele me trata até hoje, e Ele vai te tratar também até hoje, porque nós só vamos estar prontos quando Cristo voltar. A gente nunca vai estar pronto. E o Senhor vai me tratando, foi me tratando, foi me tratando. Foi usando pessoas mais velhas. Não desprezem os conselhos de pessoas mais velhas. Não despreze o conselho da sua mãe e do seu pai, porque eles sabem muito. Eles são autoridades de Deus aqui na terra para a sua vida. Nunca despreze o que eles falam para vocês. Eles sempre estão certos no final. E aí o Senhor foi trazendo pessoas para me ensinar. E eu fui deixando ser ensinada. E aí o Senhor começou a me abençoar. De uma forma que eu não conseguia imaginar. Eu falei, meu Deus, isso está acontecendo na minha vida. E isso é só porque Deus pode fazer na minha vida. E aí eu fui entendendo. E até hoje eu estou entendendo. Aos pouquinhos e aos pouquinhos. Como eu digo para as meninas, é cada degrauzinho. E eu quero que você entenda, com esse meu exemplo, que a humildade, ela é a base para o caráter de Cristo na sua vida. Se você não for humilde, você não vai deixar que Cristo te mude. Se você não for humilde, você não vai deixar que o Espírito Santo habite em você. A Gi orou aqui, e o louvor orou aqui, falando que o Espírito Santo está em você. Mas para o Espírito Santo permanecer em você e te dominar, você precisa ser humilde, você precisa se esvaziar de você mesmo. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é que nós precisamos preservar a unidade pela mansidão. Preste atenção. Pessoas humildes e pessoas mansas é que caminham em unidade. A mansidão, uma pessoa mansa confia toda a Deus. Ela sabe reagir de maneira correta a diversas situações. Às vezes, existem alguns irmãos que nos provocam. Existem situações que a gente fala assim, não, aqui não. Isso aqui não é para mim. E uma pessoa mansa, ela sabe reagir em amor diante dessas situações. Uma pessoa mansa, ela age com gentileza, mesmo que a outra pessoa que ela está agindo com gentileza não mereça. Mesmo que ela esteja certa, ela não faz justiça própria, ela deixa o Senhor fazer justiça própria. Não é verdade? E eu não quero que você entenda mansidão com fraqueza. Às vezes a gente, ai meu Deus, eu tenho que ser manso. Eu tenho que tratar no meu ministério as pessoas bem, eu tenho que ser gentil, eu tenho que agir em amor. Mas eu aprendi essa semana, com o nosso pastor, que eu preciso resolver os meus conflitos. Que conflitos, na minha vida, eles são inevitáveis e eles acontecem. E eu preciso resolvê-los, preste atenção. Jesus, ele era manso, a Bíblia vai dizer, mas quando ele entrou no templo e ele viu aquele monte de gente vendendo tudo, o que, que ele fez? Ele foi e derrubou. Sabe, agir em mansidão, viver em mansidão é ter posicionamento também. A gente precisa se posicionar diante de coisas erradas. Mas não é porque eu acho que isso está errado que eu vou me posicionar com base no que eu acho, não. Eu tenho que me posicionar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Não é? E a Bíblia vai dizer que uma pessoa mansa é uma pessoa ensinável. Em Tiago 1,21 vai dizer que até para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente precisa agir em mansidão. Olha como é importante a mansidão. Lá em Tiago 21 está escrito isso. Que para a gente receber e honrar a palavra, eu preciso ser manso, sabe por quê? Porque senão a palavra que está sendo pregada ou a palavra que está sendo lida vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Por quê? Porque às vezes tem algumas palavras que a gente fala assim, ai, essa palavra não é para mim, é para o fulano de tal. Não, meu querido, não é para o fulano de tal, não, é para você também. se examine aí, é para você também. Não é só para fulano de tal. A gente precisa ter essa humildade, a gente precisa ter essa mansidão também para receber o que Cristo está falando. E também, a gente precisa preservar a quarta coisa, preservar a unidade pela longanimidade. Vou ler aqui. Significa manter o domínio próprio e não ceder à ira. Isso aqui é muito difícil na minha vida. A longanimidade é o amor que não se cansa. Ser longânimo é o mesmo que ser paciente. Ser longânimo é ter bom ânimo, ou ânimo esticado ao máximo. Aquele que é longânimo é tardio para se irar, suporta injúrias de outras pessoas, tem oportunidade de se vingar, meu irmão, e não se vinga, não. Essa postura é a postura que devemos ter diante de uma afronta ou diante de uma provocação. Diariamente, a gente lida com afrontas e provocações. Diariamente. Mas a gente precisa entender que a gente também tem as nossas birras. A gente também tem as nossas crises. E que se Deus não fosse longânimo comigo e com você, você acha que você estaria vivo? Não estaria, não. Então, se você essa semana, ou amanhã, ou sei lá, na semana que vem, tiver uma situação que você fale, ai meu Deus, eu preciso desenvolver a longanimidade, eu não posso responder essa pessoa. Lembre de Jesus, lembre de Cristo, que Ele também é assim com você. E se Ele não fosse assim com você, você nem estaria vivo. E para de usar aquela desculpinha, ai, eu tenho um gênio forte. Ai, eu não levo desaforo para casa. Quem é crente, meu querido, leva um monte de desaforo. Engole assim as palavras e fala assim, vou orar. E o Espírito Santo vai me dar estratégias para eu falar no momento certo. Ele fala assim, tô irado, vou parar, vou recuar. Um exemplo de paciência que é muito legal assim é quando a gente pega um elástico e a gente puxa, estica esse elástico. Imagina que esse elástico é a sua paciência. E a gente precisa tomar cuidado para a gente saber o nosso limite. Porque esse elástico, ele rompe. E quando ele rompe, ele causa um estrago danado. Não causa? Nos machuca? Não machuca o nosso dedo? Machuca pra caramba, né? E a gente, se você, por exemplo, não tem paciência com criança, vai para kids, não. Você não tem paciência com adolescentes, vai para os adolescentes, não. Você não tem paciência com o irmão, que sempre está passando por dores. Não fala com ele, não. Pede para outra pessoa, olha, me ajuda aqui, vem aqui. Eu estou sem paciência, eu estou chegando no meu limite, mas eu quero que você me ajude. É isso que é viver em unidade. Tem um exemplo na minha casa, com a minha irmã mais velha, a Jaque. A Jaque é um exemplo de paciência assim, do meu pai. A Jaque, quando era pequena, ela gostava de chupar uma chupeta. E aí essa chupeta já estava toda velha. Aí eu não sei o que aconteceu, ela perdeu a chupeta. Acho que eu nem era nascida ainda. E aí meu pai, como um bom pai, foi lá na farmácia e foi comprar uma chupeta. E aí, quando ele chegou em casa, a Jaqueline não aceitou a chupeta. E aí ele foi de novo. Diz ele, não sei se é verdade, diz ele que foi e comprou 7 chupetas. E na sétima ela não aceitou. E ele sacudiu ela e deixou ela sozinha lá. Mas se o meu pai tivesse pedido ajuda da minha mãe, será que tinha chegado ao limite da paciência dele? Talvez não. A gente tem que saber até onde a nossa paciência vai. Porque quando ela recua, quando ela estoura, a gente pode machucar muitas vidas também dentro da igreja. Amém? Meu irmão, viver essas três virtudes é muito difícil. Mas quando elas são praticadas no nosso meio, a gente vive em unidade. A gente vive em unidade. É muito, 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 muito difícil praticar. Porque o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas convicções, a minha cultura familiar, a sua cultura familiar, às vezes impede de a gente praticar, de a gente agir em mansidão, de a gente agir em paciência, de a gente agir em humildade. A gente fica falando, não, eu não quero passar por isso, não. Meu pai, minha mãe não me criou para aguentar isso. Mas a gente precisa viver assim. A gente precisa se esforçar para preservar a unidade no nosso meio. Não adianta a gente só saber que nós somos um corpo, que esse corpo tem funcionalidades diferentes e que essas funcionalidades diferentes são boas, se eu não pratico a humildade no meu meio, se eu não pratico a mansidão no meu meio, se eu não pratico a paciência no meu meio. Isso é muito sério. E você sabia que o diabo ele trabalha diariamente para minar a nossa unidade? Um exemplo muito forte disso é quando há divisão na igreja entre grupos. Preste atenção. O diabo sempre vai plantar uma fofoca. E a gente sempre vai passar essa fofoca para frente com a desculpa. Olha, Gleice, eu só estou te contando porque você é uma mulher de oração. E ela é mesmo, que eu sei. Você é uma mulher de oração e eu quero que você me ajude a orar. Só que se a Gleice não tiver sabedoria, ela vai passar para a Tailine. E a Tailine vai chegar no irmão dela e vai falar assim, olha, você não sabe o que a Gleice me contou. Você também me ajudou a orar? Aí ele vai passar para o Jean, e o Jean para a Juliana, e a Juliana para o João. E aí, assim, a gente vai promovendo a divisão no meio da igreja. E é muito sério. A gente precisa dar um basta hoje. A gente precisa fechar as brechas, porque isso é muito sério. A gente precisa primeiro ser relevante aqui, como o Guilherme falou semana passada, para depois querer ser relevante lá fora, não é? Se você, querido, não gosta de viver em unidade, se você acha assim, eu consigo exercer o meu ministério sozinha, Priscila, sozinho, Priscila. Eu consigo levar muita gente para Cristo sozinho. Seu pensamento está muito equivocado, meu irmão. Ou se você acha assim, eu sei que nós somos um corpo, eu sei que nós temos um só espírito, mas as pessoas da igreja me excluem. Outro pensamento equivocado. Sabe por quê? Porque nunca, 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 preste atenção, nunca, nunca, nunca você vai exercer o seu ministério sozinho. Você sempre vai precisar de algum irmão. Você sempre vai precisar de pessoas para exercer o seu ministério. E quando você acha que você não tem lugar, eu te garanto que no corpo de Deus, na igreja, sempre vai ter um lugar exclusivo para você. Mas você precisa estar aqui. Sabe para quê? Para descobrir. Para nós descobrirmos juntos. Qual é o seu lugar aqui dentro? Aonde que você vai ser relevante aqui dentro? Se você é simpático, talvez o seu lugar seja lá na recepção, com um sorrisão no rosto e um abraço, para você ser usado igual foram usados, igual minha amiga, recebeu um abraço de uma pessoa que foi sensível ao Espírito Santo, para demonstrar para ela que ela não estava sozinha. Então, esteja aqui com a gente. Deixe dessa desculpa de falar, eu sou excluído, ninguém gosta de mim, eu sou o Cristo, todo mundo me odeia. Para, está na hora de a gente parar com isso. Eu trouxe aqui um vídeo, na verdade são algumas imagens, vocês podem colocar para mim, por favor? Era de um vídeo, eu sei que tem bastante gente que trabalha nessa empresa, desse vídeo, que é a minha empresa também. Aí eu não coloquei o vídeo, porque senão vai dar problema. Aí eu tirei print. E essa historinha, ela vai falar o sentido da humildade, de quando a gente trabalha em unidade, Aqui é a história de um vagalume. Esse pontinho aí brilhante é um vagalume. E esse vagalume está no interior com essa menininha. E essa menininha estava triste. E aí o vagalume foi fazer graça para ela e ela ficou encantada. E aí ele ficou encantado e ele saiu pela estrada. Pode passar para outra, por favor? E ele saiu todo encantado, estrada fora. E aí ele chegou na cidade, olha a cidade. Cheia de luzes, toda linda. E aí ele ficou encantado. E aí ele começou a procurar da menininha com celular. De uma menina com celular. E ele encontrou essa menina. E ele começou a querer fazer graça, brincar com essa menina, se comunicar. Só que essa menina, ela nem ligou, nem viu a luz do vagalume, porque a cidade já era toda iluminada. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi num restaurante e o povo do restaurante quis matar ele, fez assim, ó, nele. E ele saiu todo triste, todo cabisbaixo, e aí ele foi parar nessa rua aí. E ele ficou olhando para baixo, triste. Mas aí, essa luz aí dessa árvore, é um vídeo de Natal, tá, gente? Mas é só para explicar. Acendeu. E aí ele olhou para essa árvore acendida, toda acesa, acendida, toda acesa. E ele ficou encantado. Só que deu um curto na cidade. Todo mundo tinha ido ver essa árvore. E estava todo mundo encantado, porque é lindo o show de luzes, né? E aí deu um curto e acabou a luz. Só que o vagalume, ele brilha, né? E aí ele viu uma menina sentada, chorando. Tem a foto aí da menina sentada, de uma menininha sentada. E ela estava chorando. Aí ele foi brincar com ela. E aí ela abriu esse sorrisão. E aí, ele vendo isso, chegou outro vagalume. E aí eles foram chamar outros vagalumes. E eles falaram assim, nós vamos juntos. Tem, eu mandei juntos? Eles juntinhos, não? Aí tem uma, eles passam, eles ficam juntinhos, um monte de vagalume vem. E eles ficam juntinhos, de patinhas dadas, assim, de mãozinhas dadas. E eles formam uma luz linda. Aí eu queria que colocasse a árvore de novo. Eles formam uma luz linda, 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 mais linda do que estava. Esse aqui é o sentido de viver em unidade, é o sentido de se trabalhar em unidade em nosso meio. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a viver em unidade, aqui primeiro, a gente vai levar a luz juntos lá para esse mundo que está aqui fora, cheio de trevas. Esse é o sentido. Por isso que a gente está batendo tanto na tecla. Nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos ser relevantes primeiro aqui dentro, para depois acontecer isso na vida das pessoas. Para depois nós levarmos a luz de Cristo para as pessoas. Para depois nós trazermos elas aqui para a igreja, para nós sermos um só. Vocês sabiam que sem unidade não há mover de Deus? O João falou aqui, na primeira pregação dele, que o desejo do coração dele é que nós tenhamos as nossas experiências sobrenaturais com Deus. Mas nós só vamos ter as nossas experiências sobrenaturais com Deus quando nós vivermos em unidade. Vocês percebem a seriedade de viver em unidade? Eu gostaria de chamar a banda, por favor. Meu irmão, se você tem dificuldade em viver em unidade, peça para o Senhor transformar o seu coração. Senhor, eu não consigo. Eu não consigo ser humilde. Eu não consigo me esvaziar de mim mesmo, das minhas vontades, para viver a tua vontade. É muito difícil, mexe com o meu ego. Se você tem dificuldade de ser manso com seu irmão, de ser gentil com seu irmão, peça para ele te transformar. Isso está disponível aí no seu espírito, porque o Espírito Santo mora aí dentro de você. Isso é um fruto do Espírito Santo, então utilize dele. Se você tem dificuldade em ser paciente com as pessoas, peça paciência a Deus. Ele vai te colocar numa provinha, mas aí você vai ver, caraca, o meu elástico não se rompeu. O meu elástico não recuou. Eu não explodi com as pessoas, porque o Espírito Santo está me moldando. Eles vão cantar nessa hora um louvor que diz assim, é um louvor bem antigo, mas é um louvor que eu gosto muito. Que diz assim, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Eu só não vou cantar porque não dá. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Faça essa oração. Feche os seus olhos e cante esse louvor como se fosse a última vez. Amém? Eles vão...